Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Todo brasileiro tem
pé na África.
Brasileiro tem
África.
Todo brasileiro tem
pé na África.
Brasileiro tem
com a música Pé na África, de Bukassa Kabengele, abrimos a edição de hoje do programa Cidadania Eu Sou, que recebe o professor Kabengele Munanga, da Universidade de São Paulo, lotado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, lembrando que foi o primeiro docente negro dessa faculdade, antropólogo congolês.
África,
todo brasileiro tem
pé na África.
Cidadania Eu Sou, a rádio do Gira.
A Rádio Web Gira recebe hoje um convidado mais que especial, o ilustre professor de antropologia da Universidade de São Paulo, Kabengele Munanga, que está agora professor visitante na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cachoeira. Tudo bem, professor?
Tudo bem, professor Felipe. Muito obrigado pelo convite para participar do seu programa.
Eu gostaria que você começasse nos contando um pouco da tua trajetória desde os tempos da graduação na Universidade Livre do Congo até a vinda para Cachoeira.
Bom, Felipe, eu sou um ex-colonizado que nasceu num país que na época se chama Congo Belga, que era um país colonizado pelos belgas, que agora se chama República Democrática do Congo. Depois de passar por outro nome, República do Zaire, República do Congo, né? E cresci lá, estudei lá, em plena colonização, fiz minha graduação em antropologia cultural, praticamente faz parte da segunda geração dos universitários daquele país, terminei em 1969, diretamente, como era o primeiro antropólogo formado na Universidade do Congo, fiquei diretamente como professor na universidade, como assistente, cargo que correspondia aqui, pelo menos no sistema da USP, ao auxiliar de ensino. No mesmo ano de 1969 que terminei, fui para a Bélgica, começar o doutorado na Universidade Católica de Louvain, e doutorado que não pude terminar por questões políticas, porque a ditadura implantada no país tinha alguns opositores, entre eles membros da minha família. Em função disso, gastaram a minha bolsa do estudo, não pude terminar o doutorado na Bélgica e acabei terminando esse doutorado na Universidade de São Paulo, onde cheguei em 1975 com uma bolsa da USP. Naquela correria, fui um trabalho de nada, porque cheguei em 75, dois anos depois, em 77, defendi o doutorado, voltei correndo para me colocar ao serviço do país, mas a ditadura não deixou, e me autoexiliei, voltei de novo ao Brasil, e em 79, dei aula na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, durante dois anos, e a partir de 80, entrei na USP, onde me formei, onde terminei minha carreira, chegando ao topo como professor titular, e estou agora, hoje, aposentado já faz quatro anos, e trabalhando, dando aula, servindo como professor visitante sênior com a bolsa da CAPES na UFRB.
A UFRB é conhecida como uma das universidades mais negras do país. O senhor concorda com essa afirmação? O que que você acha da UFRB e o papel dela para o movimento negro hoje no Brasil?
Eu acho que a UFRB tem esse perfil, porque é uma universidade que nasceu no berço do debate sobre as políticas afirmativas. Então, nascer já com as políticas afirmativas, com reserva, de vagas para negro, para indígena. Então, se a gente olhar o perfil da UFRB em várias áreas, eu dizia que proporcionalmente é a universidade que tem mais estudantes negros, mais professores negros e, um detalhe, mais professoras negras. Tem esse perfil. Claro, tem algumas áreas de conhecimento onde a maioria da população é ainda branca, como a área de medicina, de saúde, ciências naturais, biológicas, ciências tecnológicas, mas isso faz parte do processo. Você não transforma tudo de um dia para o outro. Creio que com o tempo a UFRB será mais representativa, porque uma universidade no Recôncavo da Bahia, onde a maioria da população é negro ou afrodescendente, o mais justo seria que a maioria dos estudantes, dos professores, seja negro também. Mas em um processo, porque é uma universidade pública que recebe professores de todos os lugares da Bélgica e do país que passam pelo concurso público, o mais importante é a questão da diversidade, que haja representatividade tanto entre os alunos como professores. Essa é a representatividade que é praticamente a fisionomia social do Brasil, um país de branco, negro e mestiço.
O senhor tem muitas publicações ligadas à Lei 10.639 de Ensino de História da Cultura Afro-Brasileira nas Escolas. Você acha que essa universidade, o perfil da UFRB com mestrado em História da África, pode contribuir para o avanço dessas discussões nas escolas?
Eu acho que isso tem a ver com o próprio perfil. Você imagina uma universidade no Recôncavo da Bahia, onde a maioria da população é negra, mestiça ou afrodescendente, que deve conhecer a sua própria história, a história do negro no Brasil, que foi deixado um pouquinho do lado, e durante séculos só se falava do tráfico negreiro, só se falava da escravidão. Parece que a história do negro parou com a abolição. No entanto, essa história continuou, lutas sociais, movimentos negros, personagens negros que se colocaram, a própria cultura negra em plena dinâmica, em plena evolução. Isso deve fazer parte do perfil de uma universidade no coração do Recôncavo da Bahia. Isso não quer dizer que a universidade deve se isolar. A universidade é um universo, deve ser aberta a todas as correntes do pensamento, a toda a diversidade do pensamento, mas uma universidade não deve perder a sua identidade. Aqui no Harvard, não é Princeton, não é Sorbonne, é a universidade brasileira que deve, em primeiro lugar, atender às necessidades do Brasil, à necessidade da região do Recôncavo da Bahia. Me lembro aqui uma frase do professor Milton Santos, em algum lugar, onde ele disse que antes de ser cidadão do mundo, é preciso antes de mais nada, ser cidadão de algum lugar, ser cidadão do seu país, ser cidadão da Bahia e do Recôncavo da Bahia. Isso deve fazer parte do perfil dessa universidade, no meu entender.
Professor, você falou que a história do negro não termina com a abolição, mas tem uma continuidade até os dias atuais. Qual que é o lugar hoje das lutas antirracistas na contemporaneidade, no presente? Qual é o lugar dessas lutas? Quais as agendas do movimento negro hoje?
Eu creio que os movimentos negros fizeram um grande passo. O primeiro passo é que superaram aquela fase de denúncia todo o tempo, o Brasil é um país racista. Essa é uma fase importante porque passa pelo processo de conscientização de suas próprias realidades. Tive que superar esse momento de denúncia, de discurso e de conscientização para um segundo momento, que é o momento de transformação, de mudança da situação do negro. As mudanças sociais não se fazem com discurso, embora saibamos que a retórica e o discurso são importantes. As mudanças sociais se fazem com políticas públicas, afirmativas, às vezes universalistas, às vezes específicas. Os movimentos negros são nessa segunda fase, que é uma fase mesmo de transformação da sociedade, porque a própria sociedade brasileira, o Brasil enquanto nação, enquanto país, assumiu seu racismo. Saindo da segunda conferência, da terceira conferência mundial sobre a discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, em Durban, Em 2001, o Brasil oficial foi signatário da Declaração do Durban, assumir seus problemas, assumir seu preconceito e sair dessa conferência se comprometendo para implementar políticas sociais que atendem às necessidades específicas das comunidades indígenas, dos negros, dos os homossexuais, etc., de todas as minorias. Então, eu acho que nesse túnel onde a gente se encontra hoje, e caminha para o processo de mudança e de transformação da sociedade, com algumas conquistas, outras simbólicas, outras reais. Simbólica como, por exemplo, o reconhecimento da figura de Zumbi dos Palmares como herói negro dos brasileiros, com o dia 20 de novembro feriado em vários estados, em vários municípios do Brasil, que isso é uma conquista muito importante. A segunda conquista é que a lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história, da cultura, do negro, da África e dos povos indígenas, no Brasil são duas leis, 10.639 e 11.645, que se completam. E isso é uma mudança significativa no processo de conhecimento da sua própria história, da sua identidade, da sua contribuição no capítulo social sobre a história social do Brasil. Segunda mudança, as políticas afirmativas, que apesar de resistência, já estão em funcionamento em várias universidades. Começaram mesmo antes da lei federal, várias universidades públicas, estaduais, federais, cerca de 100 já trabalharam com várias modalidades de cotas de reserva de vaga para negro. Isso é uma mudança significativa. Em algumas universidades hoje, por exemplo, o exemplo da UNB, algumas universidades, depois de 10 anos de cotas, têm mais estudantes negros do que todos os anos de sua existência. Isso é uma mudança muito significativa. É bom que se diga, sempre costumo dizer isso, a questão das políticas afirmativas não é uma questão do negro, mas é uma questão da sociedade brasileira. Quem é brasileiro, quem é inconsciente, negro ou branco, deve lutar para transformar a sociedade. Prova disso que várias de 100 universidades, outras universidades, que adotaram o sistema de cota antes da lei federal, essas universidades, em sua maioria, são dirigidas por cidadãos brancos e brancos, e não negros, que não esperaram. Isso é muito importante. É bom que as pessoas digam isso, porque as pessoas que pensam em questão de cota, uma questão do negro, isso é uma questão da... Faz parte do direito que eu chamo de direitos coletivos. Direitos para a membro de algumas sociedades que tiveram problema na sociedade. Porque se na véspera da lei Áurea, o Brasil tivesse implementado política para integração, para inclusão dos negros na sociedade livre, os negros não estariam onde estão. Houve a lei, vocês são cidadãos livres, mas nada fizeram para incluir esses cidadãos livres na sociedade brasileira. Então, um atraso de mais de um século que a sociedade precisa preencher, mas através de políticas que atende o que chama de direitos coletivos.
Professor, muitos professores das escolas públicas, outros docentes de universidades federais, particulares, Brasil afora, escutam nossos programas, e o senhor disse que algumas universidades que implementaram a lei de cotas antes da lei tinham gestores e gestoras brancos e brancas. Qual o lugar de professores numa escola pública, por exemplo, qual o lugar do branco hoje nas lutas anti-racismo, anti-xenofobia?
Eu acho que nós tivemos no debate sobre políticas afirmativas ponto de vista diferente. Temos alguns intelectuais que assinaram aquela petição, o abaixo-assinado, contra políticas afirmativas, liderado por algumas universidades públicas federais, como a UFRJ, principalmente encabeçado por alguns antropólogos conhecidos como estudiosos da questão do negro no Brasil. que dizer que a política de cota vai praticamente transformar o Brasil numa sociedade bipolar, como nos Estados Unidos, definido em termos raciais, de branco e negro. Isso significa a volta da raça, a raça que não existe cientificamente. Isso poderia trazer ao Brasil problemas que o mito de democracia racial evitou. Isso é uma postura das pessoas que estavam contra cotas, que defenderam as chamadas políticas universalistas. Outra parte são aqueles que acharam que as políticas ditas universalistas jamais vão contemplar a população negra, a população indígena e os estudantes também pobres, brancos, oriundos das escolas públicas, que precisavam de políticas afirmativas que possam contemplar esse segmento da sociedade. Então, o Brasil se dividiu intelectualmente. E os que defenderam as cotas ganharam, tudo passou pela justiça, não tivemos audiência pública, organizada pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro e março de 2009, e que chegou à conclusão de que não havia nada anticonstitucional a implementar as cotas nas universidades públicas. E a partir daquele momento que veio o debate sobre a lei da igualdade, o setor da igualdade racial, depois a política das cotas nas universidades federais, que acabaram ganhando. Mesmo assim, tem que entender qualquer mudança devido a uma transformação da sociedade, não há como você ter unanimidade. Os pontos de vista são divergentes. Mas aqueles pontos de vista que defendem a sociedade, que têm apoio da sociedade, acabaram ganhando. E nós temos hoje política de cota, política de ação afirmativa, a lei de 1739. Hoje já tem políticas, por exemplo, no Instituto Rio Branco, tem uma bolsa de estudo para estudante negro, para que pudesse concorrer à carreira de diplomatas. Tem até vagas, concursos para contratar, para que haja diplomatas negros, com fraude às vezes, mas que passa pelo controle, pela punição. Hoje tem alguns estados, reserva de cotas para as políticas de contratação no setor público, até a nível federal. Tem a reserva de cotas, o próprio Supremo Tribunal Federal, a Justiça, tem também política de reserva de cotas para negros e para indígenas. Isso significa que há mudança na sociedade, apesar das pessoas intelectuais que foram contra, e hoje tem que se curvar as leis do país, as leis que ganharam. Publicamente.
Professor, recentemente nós tivemos uma grande polêmica lá em Salvador, não sei se o senhor chegou até o senhor, que todos os prefeituráveis, os candidatos e candidatas a prefeito de Salvador, não se declararam brancos, todos se declararam pardos e negros. Isso fez com que o movimento negro de Salvador se revoltasse, porque, imagina, na cidade considerada mais negra fora da África, se eu não me engano, professor, me corrija, não ter todos os candidatos, né, como a Semi Neto, a própria Alice Portugal, se autodeclararam pardos. Ou seja, o senhor acredita que isso seja um oportunismo, como denunciou o movimento negro, ou existe um movimento da autodeclaração das pessoas não se identificarem mais como branco, nem todas as pessoas? O que está acontecendo?
Bom, o último censo de 2010 mostra que a maioria da população brasileira, cerca de 51%, é negro e mestiço, e afrodescendente. Isso tem a ver com o fato de que algumas pessoas que antigamente se dizia branca, se assume como mestiço ou pardo. Algum que se dizia mestiço, o padre se assume como negro. Isso que faz com que a porcentagem da população negra aumentou. Significa que o Brasil, de modo geral, está assumindo a sua negritude. É, como você sabe, muitos de nós, brasileiros e brancos, se você pegar o caso do estado da Bahia, que se dizem brancos nos Estados Unidos, são negros. Como muitos negros nos Estados Unidos podem ser considerados como brancos no estado da Bahia. E essa situação mostra realmente essa mudança. A estatística do IBGE mostra que algumas pessoas estão se assumindo. É legítimo que um estado como o estado da Bahia, onde a maioria da população é negra e mestiça, quase 80%, é legítimo que pelo menos a maioria dos dirigentes daquele estado, dos municípios daquele estado, seja negro ou afrodescendente. É legítimo que haja algum dirigente, governador ou prefeitos negros, mas você não elege um candidato simplesmente porque é negro ou porque é mulher ou porque é mestiço. Você elege um candidato que tem uma proposta de transformação da sociedade, uma proposta que contenta tanto a população negra como a população branca, que contempla também as mulheres, todas as chamadas minorias indígenas, etc. Creio que vai chegar um momento na evolução da sociedade que esses candidatos tenham forças, que tenham propostas interessantes, tem apoio dos partidos políticos, porque muitos negros, por exemplo, devem fazer parte de alguns partidos políticos. Partidos políticos que apresentam seus candidatos. Eu acredito que muitos não têm apoio de seus partidos políticos. Isso não quer dizer que o fato de ser negro, candidato negro, não significa que você automaticamente é qualificado para governar um estado, um município. Mas se tiver negros qualificados, mulheres qualificadas, por que ele não pode receber voto da sociedade? Acontece que esses qualificados nem sempre aparecem, que nem sempre têm apoio dos partidos políticos, nem sempre têm dinheiro para fazer campanhas. O exemplo disso, você vê, por exemplo, você pega a Operação Lava Jato. Quantos negros tem? Você já viu algum negro? Mensalão, já viu algum negro? Significa até onde dá para roubar. O negro não tem acesso. Tem alguma coisa que está errada. Ele não tem acesso nem onde tem, não tem, nem onde se rouba, não tem onde honestidade política, ele está praticamente ausente. Quantitativamente, ele é pouco representado. Isso que se pede que um dia o estado da Bahia, os municípios do estado da Bahia, tinha representatividade negra entre seus dirigentes, tanto no plano executivo, legislativo, como judiciário. Isso é um dado do Brasil. É difícil você entender que onde tem a maioria, o negro não existe. Imagine nos estados do sul do Brasil, onde a maioria da população é branca. Você vai encontrar negro na posição de poder? Já tivemos.
Antonieta de Barro.
Já tivemos no Rio Grande do Sul. É um governador negro, já tivemos o Espírito Santo, um governador negro. Mas aqui na Bahia, onde a maioria da população é negra, ainda não tivemos um governador negro. Já vi um prefeito, fui no tempo ainda que era um professor de direito, esqueci o nome dele, que já fui prefeito da Bahia. Mas isso é uma exceção. Então, essa situação, politicamente, com o tempo, vai ter que mudar. Os candidatos negros, os candidatos brasileiros, que se apresentam, brancos, que se identificam como pardos, simplesmente para ganhar eleições, porque a maioria da população é negra, isso aqui tem que ser considerado como fraude. Se o cara nunca assumir a sua negritude, de repente, em plenas eleições, ele já se diz negro quando o fenótipo dele mostra que ele não é pardo, ele é branco, isso tem que ser denunciado como fraude mesmo.
Professor, agora só problematizando um pouco a tua fala, essa fraude não colocaria em xeque a política da autodeclaração?
A autodeclaração não significa que não pode haver mecanismo de controle e de monitoramento. Numa sociedade onde tem fraude em todos os níveis, né? Até na própria justiça, como você vai simplesmente confiar na autodeclaração de um candidato, porque a sociedade diz que o candidato tem que se assumir, tem que ver se realmente essa autodeclaração corresponde ao que a pessoa é na realidade. Você imagina eu, Kabengele, amanhã eu me autodeclaro branco, para ocupar vaga reservada para branca, mas aquele cara é um negro conhecido, de um dia para o outro ele já se declara branco porque a autodeclaração é reconhecida. Pessoa com contestar, tem pessoa com tudo, né? Fenótipo branco, que se autodeclara negros, em algumas condições, as pessoas são oportunistas, como muito nos concursos do Instituto do Rio Brancos, né? E se declararam pardos, no entanto, era negro, para poder concorrer aos cargos do Instituto Rio Brancos, que foram barrados ultimamente, houve projetos, né? Então, a autodeclaração não evita critério de controle que passa para heterodeclaração.
Mas isso não significaria, professor, só conversando contigo, isso não significaria um retorno das bancas de verificação? Qual a tua opinião sobre essas bancas de verificação, professor?
As bancas de verificação, que alguns chamaram até de tribunais raciais, me lembro no debate sobre cota, alguns sociólogos, caso Demetrio Manoli, né, qualificou comissões de controle de tribunais raciais. Olha, não tem uma sociedade sem controle. Por que a gente tem na carteira de identidade tem fotografia que mostra a cara da pessoa? Por que serve a fotografia? É para averiguar se essa fotografia mesmo é a cara da pessoa. Você vai hoje para o aeroporto, para você embarcar, tem o seu ticket, tem fotografia. Você tem que ver a sua cara e corresponde a essa pessoa que vai viajar. Os mecanismos de controle existem em toda a sociedade. Não vejo nenhum problema. A pessoa tem direito de se autodeclarar, mas a autodeclaração pode ser também uma fraude, e por isso tem que se controlar. Se a pessoa tem toda a fenotipia negra ou branca, preenche todos os requisitos, não há nenhum problema, passa. Mas se se percebe que alguma coisa está errada, essa pessoa está ocupando o lugar de outra pessoa. É como amanhã um homem se autodeclarar mulher, para ocupar vaga das mulheres. Você vai dizer, não, é autodeclaração, esse homem se declarou mulher porque para ocupar vaga reservada para as mulheres. Você vai controlar, né? Como você, aparentemente, você é homem, porque você está querendo ocupar vaga reservada para as mulheres. Então, a autodeclaração não quer dizer que não pode ser o objeto de controle, de verificação da sociedade para evitar fraudes.
Professor, mudando um pouco de assunto para uma questão mais teórica, a gente vê na literatura, dos estudos, não, é isso que eu quero te perguntar, como nomear esses estudos. Ângela Figueiredo, aqui da UFRB, por exemplo, ela chama de estudos das hierarquias raciais. No teu currículo Lattes, eu vejo que teus interesses são racismo e estudos étnicos raciais. Como que a gente nomeia esse campo? Tem gente que fala em teorias racistas. Como que a gente nomeia esse campo e o que que torna esse campo um campo tão fértil no Brasil?
Bom, você sabe que na academia, uma das coisas que a gente faz é nomear as coisas, dar nome, batizar os fenômenos que a gente estuda. E esses nomes são Não temos unidade. Aqui, essa área de relações que estuda a questão do negro, num certo momento, a partir do projeto Unesco, na década de 60, começou, chamou-se de relações raciais. Outro chama de relações raciais interétnicas. O outro hoje chama isso de área de questão de diferenças sociais e raciais. Né? Os interesses dão nome diferente. Né? E às vezes os nomes fazem parte dos modismos. Né? Tem que chamar isso, porque está na moda. Vou lhe dar um exemplo. Se você pegar toda a literatura sobre a África, literatura ocidental, até literatura africana, a gente fala de África no singular. Hoje, no Brasil, é um modismo. Tudo não fala de Áfricas. Tudo no singular. Porque está na moda. Talvez baseando-se no fato que o continente americano tem Américas, hein? Mas lá é uma história diferente. Ninguém se pergunta por que nós não falamos de Europas, de Ásias, por que falamos tanto de Áfricas, para dizer que na África tem diversidade. Será que na Ásia não tem diversidade, na Europa não tem diversidade? Então, alguns conceitos, certamente, fazem parte dos modismos. As pessoas os usam sem saber por quê.
Professor, pensando África no singular ou no plural, nós fizemos uma entrevista com uma doutoranda angolana, Florita Tello, que é membro de um dos primeiros coletivos feministas de Angola. Claro, ela denunciou o governo de Angola, não sei a posição do senhor, mas ela fez uma grande denúncia. E além de denunciar o governo de Angola, ela fez uma denúncia à visão que certas correntes do movimento negro e do Brasil tem sobre a África, o que ela chamou de uma visão paternalista sobre a África. O senhor concorda com essa posição? O senhor já percebeu esse tipo de visão sobre a África no Brasil, mesmo nos movimentos que a gente poderia chamar de mais progressistas?
Eu acho que concordo. Concordo que isso não é o problema do Brasil. Isso tem a ver com a colonização. Todos os países que colonizaram o continente africano, em grande linha, são países paternalistas. E toda a nossa literatura sobre a África, em grande parte, vem desses países europeus. Acabamos, às vezes, de uma maneira inconsciente, introjetar essa visão paternalista da África que vem dessa literatura que nós consultamos. Da mesma maneira que introduzindo os conceitos que essa literatura cunhou sobre a África, sem se perguntar se esse conceito, na verdade, tem a ver com as realidades do continente africano. Nossa visão, de modo geral, é paternalista. É aquele África coitado, é miséria, é fome, é aquele... É a África de crianças que não sabe andar sozinhos, né? Sem a ajuda do adultos do Ocidente. Isso é tão verdadeiro. Se você conhecer já em alguns contextos, alguns europeus, encontram um africano e já começa a explicar os problemas da África aos africanos. Já aponta problemas pensando que o africano não tá enxergando isso. Muitas vezes, alguns dos nossos intelectuais brasileiros têm essa visão paternalista da África, que vem dessa visão ocidental, que vem também dessa maneira de ver a África, África coitada, sofrido e infantil, que passa por aquilo que nós chamamos de afropessimismo. Então, às vezes, de uma maneira inconsciente, é inevitável. Você se lembra, na Copa do Mundo, na África do Sul, as imagens que a imprensa brasileira começou a mostrar sobre a África eram o quê? A fauna e a flora, os animais da África, a natureza da África. Parece que naquele continente não tinha ser vivo, não tinha cultura, não tinha instituições, não tinha coisa para mostrar. Só a fauna e a flora. É como se o hemisfério sul não tivesse também a fauna e a flora que merecia a pena mostrar quando tive Copa do Mundo naquele continente. Tem essa aproximação da África com a fauna, a flora, tem um conteúdo muito ideológico, né, que acaba influenciando também nossa visão do mundo da África, querer ou sem querer. Outra maneira de ver a África é aquela pessoa que pensa que na África é tudo a mesma coisa. Esquece que a África é diversa. Ou aquele que pensa que na África é tudo diferente. Que esquece que na África tem semelhanças. As semelhanças que fazem parte daquele que nós chamamos de africanidades. Semelhanças culturais, problemas e dificuldades comuns, porque a África inteira passou pela escravidão, passou pela colonização, sofreu as consequências da Guerra Fria, pós-colonial, tem problemas, apesar da diversidade, problemas comuns, né? A fome, a miséria, a construção da nacionalidade, da identidade, o desenvolvimento, faz parte dos problemas comuns da África, faz parte da africanidade. Então, muitos não sabem fazer essa diferença, não sabem trabalhar com a diversidade dentro da unidade, a unidade dentro da diversidade. É por isso que todo mundo hoje fala das Áfricas. Áfricas, parece que não tem mais nada que aproxima a África, todos são diferentes.
Isso, inclusive Florinda dizia o seguinte, que no próprio feminismo, que é o movimento social, as feministas, tanto as latinas, né, brasileiras, como as feministas aí do norte global, sempre, nunca escutaram as feministas africanas, como se as feministas africanas não tivessem um conhecimento e uma agenda política próprias. Professor, hoje, quais os grandes desafios do negro, da negra na sociedade brasileira? Porque eu acho que nossos ouvintes, muitos deles podem ainda imaginar que nós vivemos uma situação de harmonia racial, né? Quais os grandes desafios hoje? Eu acho que seria importante a gente falar também para quem está nos escutando pela primeira vez, o que seria esse mito da democracia racial que o senhor falou duas respostas anteriores.
O grande desafio é avançar. Não pensar que, graças às políticas afirmativas, graças às cotas, ou graças a algumas leis, nós resolvemos o problema do negro. Estamos ainda no início de um processo que apenas está começando. Se não fizer atenção a algumas conquistas, com algumas mudanças políticas como essa que estamos vivendo, algumas conquistas podem ser perdidas, podem ser confiscadas. Então o negro tem que ficar atento, continuar a lutar e se mobilizar. E essa grande mobilização que se exige muito, porque a gente não se vê quando tem problema do negro na sociedade. Apesar da consciência, não se vê mobilização como se vê nos Estados Unidos. Hoje se fala, por exemplo, de genocídio da juventude negra. Mas a estatística mostra que sobre 3 jovens mortos em nossas periferias, 3 deles são negros. Isso é um genocídio. Não se vê uma mobilização das massas negras no Brasil com a participação dos brasileiros brancos conscientes. Porque quando cada vez que há uma manifestação nos Estados Unidos sobre discriminação racial com a polícia, a gente vê na multidão, a gente vê brancos e negros juntos nos Estados Unidos. A gente não vê isso no Brasil. Então o Brasil tem que avançar muito nesse sentido. Os negros têm que contar com a solidariedade dos seus compatriotas brancos, porque é a luta de todos para a transformação da sociedade. Eu acho que seria um erro achar que não chegamos lá. Estamos apenas entrando no túnel. O caminho para sair desse túnel é ainda longo, nós não sabemos quantos anos vai durar. Porque você não transforma uma sociedade que conviver com mais de um século de discriminação racial, de práticas racistas, em alguns anos, em 10 anos de políticas afirmativas, você não transforma a sociedade. Tem ainda o que chama de inércia do mito de democracia racial. Apesar desse mito ter sido já demistificado, Tem ainda pessoas no Brasil que acreditam nisso. A gente vive no debate sobre cotas. A gente ouve falar, mas cota para quê? Não tem negro no Brasil, todo mundo é mestiço. A gente pensa, mas por que cota para negro? As cotas têm que ser sociais. Mas meu filho vai ser prejudicado, a vaga vai ser ocupada. Não se trata de direitos universais, individuais. Trata-se de direitos coletivos. Para um grupo prejudicado na sociedade, um grupo que não é representado na sociedade. E quando fala disso, não estou dizendo que os negros são as vítimas da sociedade. As mulheres são as vítimas da sociedade. E por isso, alguns países hoje lutam para as políticas paritárias, para que haja uma representação nas instituições sociais, né, igual entre homens ou mulheres. Tem os homossexuais, que são vítimas desse preconceito, que têm seus direitos não reconhecidos nas sociedades, não são direitos de um indivíduo, são direito coletivo de uma categoria das pessoas que vivem diferentemente sua sexualidade e que têm direito de viver diferentemente sua sexualidade numa sociedade que se diz democrática. Então, são várias comunidades que ainda lutam, mas o que se falta, no meu entender, é a solidariedade entre todas as vítimas da sociedade. Não vejo ainda essa solidariedade. Um dia que eu verei os homossexuais na rua gritando em favor de seus direitos, junto com os negros, junto com os brancos, junto com as mulheres, eu diria que a sociedade vai mudar muito, porque a união faz a força. Mas uma pessoa, não, mas não é meu problema, é problema de negro. Eu não sou homossexual, eu sou homossexual, problema de homossexuais. Isso não ajuda muito na luta para a transformação da sociedade. Nesse sentido, eu acredito que as pessoas devem ainda caminhar muito e alguns intelectuais, alguns membros das sociedades entenderam. Eu posso garantir, posso dizer com certeza, com minha experiência de 41 anos do Brasil como intelectual, com um trabalho engajado, se nós tivermos algumas conquistas, claro, houve pressão do movimento negro, mas isso contou com a contribuição de cidadãos brasileiros, brancos também.
Professor, te escutando, eu me lembrei de um debate em Santa Catarina, quando eu ainda era estudante, que eu tive a oportunidade de te escutar pela primeira vez, e você mencionou aí o genocídio da juventude negra, e eu me lembrei, meus estudos sempre foram no campo da sexualidade, particularmente no campo da homofobia, e uma dimensão desses estudos trabalha com a violência letal, ou seja, assassinatos de pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros. Eu, inclusive, já trabalhei com assassinato de pais de santo, homossexuais, tem um artigo publicado nesse campo, que mostra, não com essa categoria, não com a densidade teórica que nós temos hoje, essa dimensão da interseccionalidade entre as diferentes opressões. Essa semana, por exemplo, nós tivemos 3 travestis assassinadas no Brasil, 2 delas negras. Se nós pensarmos a transfobia letal no Brasil hoje, a homofobia menos, porque muitas das vítimas dos homens gays assassinados são pessoas, o recorte racial não pesa tanto, mas quando a gente pensa travestis e transexuais, mais de 90% das vítimas, eu não fiz a estatística nem para 2015, 2016, mas mais de 90% das vítimas são negras, ou seja, a transfobia letal, o assassinato de pessoas trans no Brasil é racista, né, do ponto de vista das interseccionalidades. O senhor acha que é um bom caminho a gente partir para essas análises mais interseccionais que buscam perceber, porque muitas vezes nós temos aí campos muito separados que dialogam pouco. Você acha que teríamos quem está no campo da sexualidade pensando opressão? Não estou falando sexualidade... eu estou falando do campo da opressão, das políticas afirmativas, da inclusão de pessoas... de grupos subalternos no poder e etc., que são campos que somos, né, eu acho que as feministas, nós no campo da sexualidade, intelectuais negros e negras. Nós temos aí questões muito comuns. Claro, a gente se lê. A gente sabe que no movimento, por exemplo, LGBT, professor, a categoria de orgulho, orgulho gay, né, que a gente diz aí no dia 28 de junho, foi, eu diria, um plágio do movimento negro. Então, se existimos e resistimos da forma como existimos e resistimos hoje, é porque plagiamos tanto o movimento negro como o movimento feminista, e eu digo que esse foi um plágio do bem. Não sei se é porque a gente sabe que o plágio, eu estou usando uma categoria muito ruim para o que eu estou dizendo, mas a categoria de orgulho, de pensarmos, nós somos... como se diz, bonitos e felizes e capazes e podemos existir da forma como existimos, isso foi porque esses dois movimentos, do meu ponto de vista, nos antecederam e nos deram esse tipo de matriz de pensamento. O senhor acha que a interseccionalidade é um futuro possível para nós que pesquisamos questões de opressão?
Eu acho, porque a união faz a força. Somos todos vítimas da sociedade, considerando nossa especificidade, a especificidade da mulher, do negro, dos homossexuais, né? E todas as outras minorias. Alguns, né, acumulam três tipos de discriminação. O homem... O mulher é negra, mulher é negra pobre, mulher é negra pobre e homossexual. No universo racista, discriminatório como o nosso, o racista escolhe suas vítimas. Se o racista encontrar um homossexual, dois homossexuais, um negro e um branco, ele vai escolher matar em primeiro lugar homossexual negro. Talvez o branco pode escapar, porque ele é um racista. Talvez pode se solidarizar com o homossexual branco. Da mesma maneira, se é um cara que, além de racista, é homofóbica e machista, dependendo da vítima, se a vítima reúne essas três condições, o pior é aquele que vai reunir as três condições que ele vai eliminar em primeiro lugar para eliminar os outros. Faz parte da seleção de uma cabeça de uma pessoa racista, machista ou homofóbicas. É por isso que eu acredito que a luta no isolamento, sem fazer essa interseção, não tem muito, muito sucesso. Tem que lutar juntos, se mobilizar juntos. Onde são dois, três homossexuais e negros que são mortos. Mas todos os homossexuais têm que se mobilizar. Se mobilizar e se posicionar em defesa do homossexual negro. Se amanhã é homossexual branco, todos os homossexuais brancos, negros, lésbicos, que o outro tem que se posicionar em termos de solidariedade. Mas quando alguns tomam distância, porque não sou eu, então o genocídio continua. As vítimas não são atacadas em sua... de uma maneira global, de uma maneira coletiva, e isso divide, digamos, a força das vítimas, divide a luta. O ditado, a união faz a força, funciona nessas condições, e a gente não precisa, você cidadão, como se diz, você está numa situação difícil, ninguém te defende. Amanhã, quando você vai se sentir na mesma situação, não vai defender o outro porque o outro não foi solidário com você. Mas isso não tem nada a ver comigo, eu não sou negro. Tem nada a ver comigo porque eu não sou homossexual, tem nada a ver porque eu não sou mulher. Então, isso é falta de cidadania. A cidadania é a solidariedade. O que tem a ver com o outro tem a ver também comigo. Tem que se solidarizar em todos os momentos. Eu já vi alguns anos atrás... Era em São Paulo, estava na Praça da República. Não vi, eu li no jornal. os policiais estavam parando os negros que passavam para na rua para fazer para revistar. E os brancos que passavam não estavam sendo revistados. Passavam e não estavam nem aí. Mas se fosse em outro país onde a cidadania funciona, eles parariam porque eles estavam sendo revistados, eles como branco estavam passando livremente. Isso faz parte da solidariedade e cidadania que existe nos países onde as pessoas são conscientes. Eu me lembro, na época que vivi em Bruxelas, na Bélgica, onde passei 3 anos, você passa na rua, a política para, de repente, para um belga branco, mas ele é meu amigo, por que está entrevistando ele? O que ele fez? Se posiciona e enfrenta a polícia. Ainda não chegamos a essa solidariedade.
Professor, para concluirmos essa entrevista, eu oriento uma estudante, Shirley Sanjeva, que é uma militante do movimento negro, ela é atriz do Teatro Bando Lodum, inclusive a gente lê alguns dos teus textos, e a gente discutia um pouco, ela está fazendo uma etnografia das candidatas negras às eleições em Salvador. E eu também estive na UERJ recentemente, escutei o cientista político Henrique Fassin, que trouxe um conceito muito importante que ele tem articulado, que ele debateu esse conceito a partir do estudo de ativistas não ciganos que defendem o povo cigano na França. Então é uma questão muito complicada, e ele disse que esses ativistas têm se tornado depressivos, ou seja, ele traz o conceito de depressão militante para falar de uma dimensão da vida política hoje, atual, na qual os próprios militantes acreditam que não tem mais jeito. Um pouco naquela proposta da Margaret Thatcher, there is no way out, eu não lembro, eu esqueci. Não tem alternativa. Então, os próprios militantes dos grupos subalternos, que apoiam grupos subalternos, têm se tornado depressivos, comunistas antigos que foram muito aguerridos ao longo de suas vidas, têm se tornado menos lutadores, enfim. O conceito de depressão militante ele tem sido um conceito articulado para pensar esse momento da política onde os próprios lutadores deixaram de acreditar na história enquanto fluxo, como se a história tivesse chegado ao fim. Como o senhor acha que a gente pode... Isso acontece com o movimento negro? E como o senhor acha, para a gente concluir nossa entrevista, como o senhor acha que a gente pode estimular as nossas gerações e as futuras gerações a continuarem lutando e pela transformação social, por mais justiça social, por uma sociedade sem racismo?
Olha, professor Felipe, eu acredito que numa sociedade, todas as sociedades humanas têm problemas sociais. E esses problemas sociais não se resolvem simplesmente com o discurso. Claro, o discurso faz parte do processo de conscientização e da consciência. Tem que superar o discurso. E o discurso se faz com políticas, políticas de mudança e de transformação. A sociedade que luta, numa sociedade onde tem problemas sociais, as pessoas, movimentos sociais mobilizados, devem saber que a luta faz parte dessa sociedade, que não tem fim. Não tem momento que a gente vai dizer, olha, agora estamos no paraíso social, acabou a luta. Isso faz parte de sociedades humanas que vivem constantemente com a desigualdade, que cria desigualdade sociais, que seja de raça, de gênero, econômico, etc. Então, a luta, ela não tem tempo para acabar. E tem que deixar essa luta de consciência para as futuras gerações. No momento que se luta, tem ganhos, tem perdas, tem recursos, tem decepções. Isso faz parte de luta, de mudança em todas as sociedades humanas. Não vai chegar um momento na vida que vai dizer, oh, está tudo bem, é paraíso, nada para lutar, e temos tudo. Isso nunca vai acontecer. As pessoas que lutam têm que saber que a luta continua, não tem fim, tem que deixar essa consciência para as futuras gerações, não baixar as luvas, não ficar apáticos, porque quem podia imaginar, 20, 30 anos atrás, que os americanos poderiam eleger um presidente negro. Mesmo elegendo um presidente negro, os problemas racistas, discriminação racial nos Estados Unidos, não recuaram. A gente acompanha isso na imprensa. Né? O comportamento da polícia em relação à juventude negra em alguns estados, no entanto, tem ganhos. Tem ganhos. Quer dizer, quem elegeu Obama não são 13% da população negra. São brancos, em sua maioria, que elegeram Obama. Porque nesses 13% da população negra, alguns partes do Partido Republicano são conservadores. Quer dizer que houve uma transformação, uma mudança da consciência de alguns americanos que acreditaram que esse negro tinha competência, tinha capacidade pelo discurso para mudar a sociedade americana. E a luta dos negros na sociedade americana continua, apesar das conquistas. Nos Estados Unidos, você está em uma classe média, uma burguesia negra, é pequena, mas ele existe. Né? Tem empresários negros, são poucos, mas eles existem, que ainda nós não temos no Brasil. No Brasil tem ainda muita coisa para fazer para a mudança da situação do negro, mas se as pessoas ficarem apáticas, deixando de se mobilizar, é como agora, com a situação que nós estamos vivendo. Quem cruza os braços, que espera que as coisas aconteçam, aí nem Deus, para os que acreditam nele, vai deixar as coisas acontecendo assim. A história da humanidade está cheia de guerras religiosas em várias gerações das populações europeias. Nem Deus resolve isso para cruzar os braços. Vamos rezar, Deus vai resolver tudo. Tudo se transformou com a luta. E isso é permanente. Se cruzar os braços, baixar os braços, acabou. Eu não creio que as sociedades humanas possam chegar aí até um certo momento. Tem um pouquinho de momento de apatia, como não estou vendo hoje. Né? Tantos negros mobilizados, como na época que eu conheci o movimento negro unificados, né? Pessoas se mobilizavam constantemente, mostrava a posição. Porque mesmo sabendo que é difícil de mudar, quem é consciente tem que se posicionar, tem que se mobilizar, tem que estar na rua. E acabamos sempre ter alguns ganhos, algumas mudanças, porque politicamente essas pessoas dependem do voto, tanto dos negros como dos brancos, para se eleger. Não é por acaso que alguns candidatos na Bahia são brancos, estão se autodeclarando pardo ou negro, porque eles sabem que conta com o voto da maioria da população, que é negra. Então, eu acho que a palavra é a luta continua.
Muito obrigado, professor. Foi uma honra ter essa conversa contigo. O Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação da UFBA, Rádio Web Gira, te agradece. Muito obrigado, professor.
Olha, professor Felipe, eu agradeço o seu convite para participar do seu programa. Eu me considero como um livro aberto. Eu digo o que eu penso, as coisas em que eu acredito, não sou da verdade. Tem várias verdades de acordo com o posicionamento ideológico de cada um de nós. Né? E defeito e qualidade nós temos. E eu, no momento, eu acho que a minha visão do Brasil, dos problemas do negro no Brasil, passa por esse discurso que nós travamos nós dois.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.